Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Sicredi Pioneira e Panvel. André Fiedler e Flávia Noal.
Olá, muito bom dia. Agora são 6 horas 44 minutos. Esse é o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. E esta terça-feira, né, tem uma temperatura até um pouco mais baixa do que a manhã de ontem, né, do que a segunda-feira. 17 graus nesse momento em Caxias do Sul. Então, para quem está se preparando para sair de casa, já eventualmente se sente um pouco mais de frio, pode pegar algum casaco mais leve, mas ainda assim, né, é uma temperatura de verão aqui na região, aqui na Serra Gaúcha. É um céu um pouco encoberto, uma fina camada de nuvens nesse momento no centro de Caxias do Sul. Em outros municípios aqui da região, Farroupilha e Bento Gonçalves, também Gramado com 18 graus, Canela também com 17, e para quem nos ouve do litoral, né, pelo site pioneiro.com, pelo aplicativo Gaúcha ZH, faz 22 graus nesse momento lá no litoral norte, né, nas praias aqui do Rio Grande do Sul. Ao meu lado, Flávia Noal. Muito bom dia, Flávia.
Muito bom dia, André. Bom dia aos nossos ouvintes. Começando esta terça-feira, eu quero falar sobre uma situação que aconteceu no final de semana no bairro São Pelegrino, aqui em Caxias do Sul, que voltou a gerar alerta nas forças de segurança. É um tumulto que aconteceu no domingo, inclusive vídeos circularam pelas redes sociais, também é possível ver no pioneiro.com. A Brigada Militar aponta que as imagens que foram divulgadas e compartilhadas nas redes sociais que mostram ações semelhantes a arrastões são preocupantes e ações para coibir tumultos são analisadas. Já a Prefeitura, por meio de nota, também informou que a Guarda Municipal vai intensificar rondas na área da Estação Férrea e na Praça das Feiras nos finais de semana. No comunicado, a Administração Municipal afirma ter recebido relatos sobre brigas de bondes e perturbação do sossego no domingo. À tarde, a Guarda Municipal abordou um grupo na Praça João Pessoa e apreendeu 2 jovens por posse de entorpecentes. Eles estavam com 30 gramas de maconha e foram encaminhados, então, para a Polícia Civil. O comando do 12º Batalhão de Polícia Militar aponta que sempre tem uma atenção maior no entorno da Estação Férrea e, principalmente, em dias de passe livre no transporte coletivo. Sobre o tumulto do domingo, o tenente-coronel Jorge Emerson Ribas lembra que a confusão aconteceu no momento em que o efetivo estava mobilizado para o jogo do Caxias contra o São José no Estádio Centenário. Ele disse que não vinham ocorrendo muitos problemas e que não acha que esse tumulto tem uma relação direta com a Estação Férrea, muito em razão do horário, que foi próximo ali das 5h30 da tarde. No horário do jogo, ele disse que tem um efetivo deslocado e é mais uma dificuldade, além do efetivo que já é reduzido do batalhão, mas o tenente-coronel diz que é sempre um motivo de alerta e as imagens são preocupantes. A correria de cerca de 50 adolescentes na Avenida Itália relembra esse problema antigo de Caxias do Sul, que é a atuação de bondes em dias de passe livre de ônibus. Em maio de 2013, depois de uma série de confrontos entre grupos de jovens no Dia do Trabalho, as forças de segurança criaram uma força-tarefa contra os bondes. E no início de 2019, o vereador Ricardo Daneluz propôs até a extinção do passe livre, que acontece um domingo por mês no transporte coletivo. O projeto segue em trâmite, mas não poderá ser votado neste ano porque Daneluz se tornou presidente da Câmara de Vereadores.
Pois é, esse problema na Estação Férrea é um problema já crônico e que tem todo o verão, né? É uma situação já corriqueira nesses dias de temperatura, nessas noites, né, principalmente, mas também aos fins de semana durante o dia, que tem temperaturas mais altas. Aí os jovens acabam se reunindo ali naquela região. No caso do dia de passe livre, isso se intensifica, mas é uma situação já conhecida, eu diria até já esperada para esse período do ano, só que não foi resolvido e se tem enfrentado uma dificuldade imensa para se resolver, por conta da falta de efetivo. A polícia, né, a Brigada Militar alega falta de efetivo, aí o diz que precisa de um auxílio também das forças municipais, mas aí o próprio município diz que também não tem, por exemplo, guardas municipais o suficiente. Se tentou ali algumas medidas já várias vezes de proibição de estacionamento, mas aí a Secretaria de Trânsito diz que não tem fiscais suficientes, e aí fica uma situação ali meio descuidada, né? Porque é preciso sim que haja uma a presença policial ali, já com iria muita coisa, né? A presença de alguma força de segurança, não precisaria nem necessariamente ser da Brigada Militar, mas é uma situação que quem mora ali no entorno reclama todos os anos nesse período, porque além das temperaturas estarem mais altas, também os jovens estão em férias, né? Então é tempo livre com um período agradável para se estar na rua, só que aí se adiciona, né, a bebida alcoólica e drogas a essa conta, e aí a situação foge do controle, e aí quem vive ali no entorno não consegue ter sossego.
É uma situação bastante complicada e que expõe também a dificuldade em oferecer lazer para os jovens que a gente tem, né? Então é preciso também pensar nessa via, que além das alternativas para coibir esse tipo de ação, é preciso pensar de um ponto de vista social o que fazer para que esses jovens não cheguem a esse ponto.
Exato, e uma área de lazer muito representativa da cidade como Estação Ferre acaba se degradando por situações assim. 6 horas e 50 minutos, Gaúcha Hoje está no ar para Círculo. Você transfere seu plano, paga 10 meses e leva 12. Consulte o regulamento, ligue 3013 9777 e saiba mais. Panvel para curtir bem o verão e conte com quem faz a diferença na sua vida financeira e na sua comunidade. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Vamos agora ao Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Aumenta para 106 o número de mortos por coronavírus na China.
Anvisa reforça medidas contra a doença nos portos e aeroportos do Brasil, mas entende que ainda não há necessidade de inspeção em aviões e navios chineses.
Estados Unidos recomendam apenas viagens essenciais à China. A Alemanha confirma o primeiro caso da doença.
Medo do impacto do coronavírus na economia provoca maior queda na Bolsa de São Paulo em 10 meses.
Nova campanha de vacinação contra o sarampo começa em 10 de fevereiro, com foco em crianças a partir dos 5 anos de idade e jovens até os 19 anos.
INSS começou a usar um novo salário mínimo nacional de R$ 1.039 para pagar aposentadorias, pensões e outros benefícios.
Segurados que ganham acima do piso vão ser pagos a partir de 3 de fevereiro, com um reajuste de 4,48%.
Aumenta para 47 o total de mortes provocadas pela chuvarada em Minas Gerais. 4 pessoas estão desaparecidas e mais de 15 mil moradores fora de casa.
No Espírito Santo, 10 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. Risco de rompimento de barragem provocou a remoção de milhares de moradores na cidade de Alegre.
Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprova sem restrições a compra de parte da Embraer pela Boeing, em negócio avaliado em R$4,2 bilhões.
A Assembleia Legislativa aprova a convocação extraordinária e análise das reformas propostas pelo governo Leite recomeça hoje.
Policiais rodoviários federais apreendem mais de 200 quilos de cocaína e prendem traficante na BR-386 em Lajeado.
Ministério da Educação suspende por tempo indeterminado as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, até a liberação dos resultados do sistema de seleção unificada pela Justiça.
Carro de homem que matou família após briga de trânsito é encontrado em galpão no bairro Lami, na zona sul de Porto Alegre. O suspeito segue desaparecido. Seis horas e 52 minutos. Adão Oliveira, vamos com a nossa trilha sonora desta terça-feira, trilha galponeira aqui no Gaúcha Hoje.
Sou bacariano do chapéu quebrado e da bombacha demonstrar a volta. Sou do planalto dos campos dobrados, que vai das Andas até o Rio Pelotas. Nos meus arreios de cabeça grande, sob a badana, o cuchuninho.
Para Casas Pagliarin, aqui seu dinheiro vale mais. A trilha sonora de hoje são músicas dos festivais do Rodeio de Vacaria. O Rodeio de Vacaria começa no próximo sábado e a gente marca então esse evento, trazendo aqui músicas que foram destaque no festival ao longo da história.
viver em vacaria é bom demais. Puro que a carcanou lá no
17 dia. Graus em Caxias do Sul, intervalo, já voltamos.
Vacaria é bom demais.
Eu vejo o mundo lá do Morro Agudo, a Vila Velha, o coração da serra, alma viriba, cerne botocudo, um palá no céu e as esporas na terra. O nó de pinho faz um fogo antigo, nas invernias revivando as brasas. Passe pra diante, a casa é tua, amigo, o chimarrão é o coração das casas. Passe pra diante, a casa é tua, amigo, o chimarrão é o coração.
Pensando em trocar de carro? Passe na DGSul Chevrolet. Olha essas ofertas. Onix LT por R$43.900. Tracker Premier por R$93.500. Prisma Joy por R$46.900. O novo Onix já está na nossa loja. Vem fazer um test drive. DGSul Chevrolet. Na Rubem Bento Alves, no bairro Cinquentenário.
Transfira seu plano de saúde particular ou empresarial para o Círculo e leve 12 meses de tranquilidade, pagando apenas 10. Isso mesmo, você leva 12 e paga 10. Transfira agora mesmo seu plano para a maior e mais completa estrutura de saúde da Serra Gaúcha e conte com abrangência nacional para urgências e emergências. Aproveite, pague 10, leve 12 e dê férias para o seu bolso. Venha para o Círculo. Ligue 30 13 9777.
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com 2 horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
Pra curtir bem, um baita verão, hein? É só chegar, vem que na Panvel tem protetor solar e tudo que precisa pra aproveitar a praia, o sol, o mar. Panvel, pra curtir bem o verão. Panvel, tem o melhor pra estação. O céu tá azul, tá lindão. Tudo na Panvel tem pra curtir bem o verão.
Panvel.
Venho de cima da serra, sou serrano, sim, senhor. Sou um tigre peleador, guardião dessa fronteira. Sou abridor da porteira para aqueles que vêm em paz. Sou posteiro e capataz da invernada brasileira.
6h56. O relógio já vai marcar 6h57 de volta com o Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra, com a nossa trilha sonora que marcou os festivais do Rodeio de Vacaria ao longo da história. O Rodeio de Vacaria começa no próximo sábado, vai até o dia 9 de fevereiro. Gaúcha Hoje no ar para Círculo. Você transfere seu plano, paga 10 meses e leva 12. Consulte o regulamento. Ligue 30 13 97 77 e saiba mais. Panvel, para curtir bem o verão. E conte com quem faz a diferença na sua vida financeira e na sua comunidade. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Flávia Noal, as manchetes dos jornais desta terça-feira.
Na capa do Pioneiro, reunião com data marcada. Representantes do município, do estado e da União vão se encontrar no dia 4 de fevereiro em Brasília para tratar das desapropriações da área em Vila Oliva e das licitações a respeito do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha, que ficará em Caxias do Sul. Destaque para a energia elétrica desviada em Caxias do Sul abasteceria por um ano o município de Pinto Bandeira. A empresa diz que parte das perdas é repassada aos clientes na tarifa. A luz recuperada é suficiente para abastecer 1.190 casas por 12 meses. E na edição de hoje de Zero Hora, destaque para foragido atirador que matou família, não tinha porte de arma. Jovem de 24 anos é procurado pelo assassinato a tiros de casal e de seu filho após discussão por acidente na Zona Sul de Porto Alegre. Esse é o principal destaque de hoje na edição de Zero Hora.
Obrigado, Flávia. E vamos agora com os destaques de economia aqui da região.
Destaque para a próxima Expo Farroupilha, um evento realizado no município que vai ser realizada no inverno e não em novembro, como na primeira edição que aconteceu em 2018. Essa é uma das únicas certezas do município em relação à programação. O que não se sabe ainda é se ela vai ser realizada em 2020 ou se vai ficar para o ano que vem. A definição deve ser anunciada nos próximos dias. Conforme o secretário de Turismo e Cultura de Farroupilha, Francis Casale, embora ainda não haja data marcada, o mais provável é que o evento, se confirmado, ocorra em julho deste ano. A decisão foi tomada após a avaliação da edição anterior, a partir das ações de remodelação da antiga Fenaquive. E outro destaque é que ontem e hoje um júri estético criativo está avaliando em Bento Gonçalves uma centena de produtos finalistas inscritos por estudantes e profissionais na etapa final do Prêmio Salão Design 2020, que é a principal premiação brasileira de design de mobiliário. 5 jurados estão reunidos para avaliar cada um dos finalistas e eleger os vencedores desta, que é a 22ª edição do evento, realizado desde 1988 pelo Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves, o Sindimóveis.
Notícias de economia para a DR Sul. Começa o ano acelerando um Renault zerinho da DR Sul. Sinal marcou 7 horas, Gaúcha hoje direto ao ponto.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. No sinal, 7 horas. A equipe da Gaúcha Serra mobilizada para ligar você com um novo dia. Cargos em comissão do governo Daniel Guerra terão de devolver R$ 67 mil aos cofres públicos. Flávia Noal.
A Prefeitura de Caxias do Sul está cobrando de 59 CCs da administração direta do governo Guerra a devolução de cerca de R$ 70 mil para os cofres do município. Os valores que serão devolvidos se referem à diferença entre o pagamento integral do salário do mês de dezembro e a exoneração do serviço público ocorrida no dia 21 de dezembro. Com a demissão devido à aprovação do impeachment, os CCs receberam por 9 dias não trabalhados. O pagamento integral do salário de dezembro ocorreu devido ao fato de que a folha de pagamento havia sido encerrada no dia 17. A cobrança agora cumpre a exigência de decreto municipal. A notificação sobre o ressarcimento começou no dia 8 de janeiro. Dos 59 CCs que devem valores para o município, 34 receberam a notificação no dia 13 de janeiro. E do total de pessoas notificadas, 11 buscaram o documento de arrecadação municipal, que é a guia de pagamento, e 2 já quitaram o valor devido. A prefeitura não informou o nome dos CCs para evitar a exposição. A partir da notificação encaminhada por aviso de recebimento dos Correios, os devedores têm um prazo de 30 dias para comparecer à Prefeitura e buscar a guia de pagamento. Após, começa o prazo de mais de 30 dias para o pagamento da dívida em parcela única.
E o ex-prefeito Daniel Guerra recebe indenização de quase R$ 30 mil por um período de férias. E reunião com o governo federal sobre o novo aeroporto de Caxias do Sul ocorre na próxima terça-feira. 7-2, homem é julgado por assassinato a facadas no bairro Jardelino Ramos, em Caxias do Sul. Jefferson Ajeitos.
Clóvis Samuel Gubiani vai ser submetido ao Tribunal do Júri de Caxias do Sul hoje. Ele é acusado de matar Alexandre Rodrigues da Silva, de 46 anos, no bairro Jardelino Ramos, no dia 8 de julho de 2018. O réu está preso desde 24 de agosto de 2018. De acordo com denúncia do Ministério Público, Gubiani invadiu uma casa na rua Barão de Santo Ângelo e expulsou as 3 pessoas que estavam no local. Quando estava deixando a casa, Alexandre Silva foi atacado com diversos golpes de faca. O motivo do homicídio não foi esclarecido pela investigação. Clóvis Gubiani estava em prisão domiciliar na época do crime. Segundo testemunhas, ele era um dependente químico que brigava frequentemente com outros usuários de drogas. Gubiani foi denunciado por homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima. O julgamento está marcado para as 9h30 da manhã desta terça-feira.
Aumenta para 106 o número de mortos por coronavírus na China. E nova campanha de vacinação contra o sarampo começa em 10 de fevereiro, com foco em crianças a partir dos 5 anos de idade e jovens até 19 anos. A Assembleia vota maior reforma na carreira dos servidores. Flávia Noal.
Depois de 3 meses de intensas negociações, os deputados começam hoje a apreciação da maior e mais abrangente reforma do funcionalismo estadual. Apresentado em outubro pelo governo Eduardo Leite, o pacote mexe inclusive no plano de carreira do magistério e nas regras de aposentadoria. Diferente de outros pacotes polêmicos em que a direção da Assembleia vetou o ingresso de manifestantes ou limitou o acesso, desta vez os servidores poderão participar da sessão. Além disso, poderão assistir às votações em telões colocados na fachada.
7h04, nossos ouvintes podem participar pelo WhatsApp 996901220 com informações do tempo, do trânsito, no seu bairro, na sua cidade. Vamos em frente. Donald Trump vai apresentar hoje plano de paz entre Israel e Palestina. E INSS começa a usar o novo salário mínimo nacional de R$ 1.039 para pagar aposentadorias, pensões e outros benefícios. O Ministério da Educação suspende por tempo indeterminado as inscrições para o ProUni. Débora Cademartori.
Está suspenso, por enquanto, a divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, devido a erros na correção de quase 6 mil provas do Enem. A Advocacia-Geral da União, a AGU, recorreu ontem ao Superior Tribunal de Justiça para tentar reverter uma decisão liminar da Justiça Federal que mandou interromper o cronograma até que o governo comprove que todo o problema foi solucionado. A decisão do presidente do STJ, João Otávio Noronha, o plantonista da corte durante o recesso, deve sair ainda hoje, já que há urgência no caso.
7,5, produção da indústria brasileira recua em dezembro. O levantamento é da Confederação Nacional da Indústria. Mega Sena acumula e deve pagar R$ 47 milhões de reais no próximo concurso. Céu encoberto aqui no centro de Caxias do Sul, agora a temperatura é de 18 graus na cidade, também faz 18 graus em Farroupilha, Bento Gonçalves e Gramado, e Canela tem neste momento 17 graus. Vamos conferir como fica a previsão do tempo. Cleocum traz as informações.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Previsão do tempo apontando aí para um quadro onde a gente tem uma expectativa de comportamento do tempo no estado do Rio Grande do Sul, um pouco complicado, vamos dizer assim. Tem chuva prevista para algumas áreas? Tem, a divisa com Santa Catarina, grande parte dela tem chuva hoje. Até mais, algumas áreas mais, até perto de Caxias, tem chuva perto de Passo Fundo. Se não chover em Caxias e Passo Fundo, é tarde, né? Mas grande parte do estado não caiu um pingo d'água hoje. Tivemos ontem algumas áreas com chuva no estado, mas assim, com uma distribuição muito irregular das pancadas de chuva. Em alguns pontos choveu muito bem, mas em grande parte não choveu nada. Então a gente também tem que levar em consideração isso. Áreas de chuva têm passado pelo estado do Rio Grande do Sul, têm produzido pancadas de chuva, mas essas pancadas de chuva têm atingido o solo de forma bastante irregular. E isso, para quem planta, não é lá essas coisas. E até mesmo para o pessoal que tem criação, e até mesmo para quem depende dessa água para abastecer a população. Então, muita atenção nesse sentido. A gente tem tido chuva, a gente vai continuar tendo chuva no mês de fevereiro. O problema é a quantidade de chuva que chega, se é boa ou não. A princípio, não tem chuva sobrando. Se a gente chegar na média, tá bom. Só que aquela coisa que eu sempre digo para vocês, dezembro, normalmente, janeiro e fevereiro também, a gente tem, normalmente, no estado do Rio Grande do Sul, quando não ocorre nenhum fenômeno adverso para chover mais, a chuva que acontece é muito pouca frente às necessidades, porque nessa época do ano a gente precisa de muita água e a natureza oferece pouca. Previsão de manter aí uma temperatura um pouco mais elevada. Hoje à tarde, temperaturas de 32 a 35 graus vão tomar conta do estado, especialmente a parte mais norte e noroeste do estado. O calor não vai ser muito forte, lá na fronteira com o Uruguai, onde a gente andou amanhecendo com temperaturas em torno de 13 para 14 graus Celsius. Aí a temperatura por lá também não sobe muito hoje. Calor maior amanhã, pancadas de chuva na tarde de quarta-feira em grande parte do estado. A expectativa para quinta é o dia mais chuvoso, é o dia que chove de modo mais parelho sobre o estado do Rio Grande do Sul. Já durante o período da sexta-feira, a chuva vai embora. E é vapt-vupt, é rapidinho. Sexta-feira talvez tenha chuva na madrugada. Durante o período da manhã, a chuva está indo embora, está entrando ar seco. E a tarde de sexta e a noite de sexta para sábado, pelo que se tem até agora na maior parte dos prognósticos, sem chuva. Final de semana, quente com tempo seco mais uma vez aqui no estado. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
7:08 e agora vamos conferir como está o trânsito para a rede Encomendas, sua encomenda mais rápida. Flávia Noal.
Na região central de Caxias do Sul, boas condições de fluxo. Na Sinimbu, por exemplo, os motoristas encontram um trânsito bastante tranquilo ali próximo à Praça Dante Alighieri, até mesmo na Avenida Júlio de Castilhos, que normalmente tem um trânsito mais complicado nesse início de manhã. Ainda são boas suas condições de fluxo. Tem bloqueio na rua Dom José Baré, entre Alfredo Chaves e Andrade Neves. Esse bloqueio, por causa de obras, vai se estender ainda ao longo dos próximos meses. Então é bom que os motoristas fiquem atentos. E nas principais rodovias da região não tem registro de acidentes graves neste início de manhã. O trânsito flui dentro da normalidade na BR-116 em Caxias do Sul, na RS-122 na ligação entre Caxias do Sul e Farroupilha, também em direção à região metropolitana de Porto Alegre, e na BR-470 em Bento Gonçalves.
Agora vamos falar de esporte. Marcelo Rocha traz as informações do Juventude e Eduardo Costa, do Caxias.
Caxias realiza hoje o último treinamento, pois amanhã encara o Aimoré em São Leopoldo, no estádio Cristo Rei. Técnico Lacerda deve não contar novamente com o atacante Gilmar. Ingressos para o confronto estão no valor de R$ 60.
Juventude entra em campo amanhã contra o Novo Hamburgo às 8 da noite no estádio Alfredo Jaconi. Eltinho e Renato Cajá são desfalques. A expectativa do Departamento Médico do Juventude é que os atletas estejam à disposição para o jogo da Copa do Brasil no próximo dia 5 de fevereiro. Com isso, a formação que venceu em Juí deve ser mantida.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
A perna pra potro que corcoveia, me criei mudando em pelo, sorrindo só nas orelhas.
7:10 e a nossa trilha sonora galponeira com músicas dos festivais do Rodeio de Vacaria. Rodeio de Vacaria que começa então no próximo sábado, por isso nós estamos marcando aqui esse evento. Círculo, você transfere seu plano, paga 10 meses e leva 12. Consulte o regulamento, ligue 3013-9777 e saiba mais. No programa Bem Panvel você encontra genéricos com no mínimo 25% de desconto. Visite nossa loja e consulte a lista completa. Panvel, você sempre bem. Quer reduzir a conta de luz da sua casa ou empresa? O Sicredi tem a solução. Crédito Energia Solar, Sicredi Pioneira RS. Flávio Noal, nós temos participações de ouvinte pelo WhatsApp 996901220.
Temos sim aqui uma foto que acabou de chegar da Sônia. Ela mandou um bom dia. Em São Francisco da Sexta Légua está assim, e assim é com neblina neste início de manhã. Então, em alguns pontos aqui da Serra, a gente tem essa condição de neblina, e por isso também fica um alerta aí para os nossos ouvintes que estiverem passando pela região, estiverem trafegando com carros, pode ser perigoso em alguns momentos. E ainda sobre alertas de trânsito, o gigante, o Tiago, aqui nos mandou uma mensagem dizendo que tem um ponto na rua Marilã, com a Cipola, também aqui em Caxias do Sul, que tem um buraco e que tem os carros que estão passando ali. Não dá para ver bem por que que se abriu esse buraco, mas realmente a condição do asfalto ali está muito ruim. Ele diz que o pessoal está tendo que desviar e que está perigoso. Nosso ouvinte participa pelo 996901220, informações de trânsito, tempo, sua opinião e outros comentários também aqui no nosso WhatsApp.
Falando no tempo, né? O sol agora tenta aparecer de forma bastante tímida aqui na área central de Caxias, mas o céu segue encoberto aqui nesse ponto da cidade. 7:12, intervalo, já voltamos.
Fui criado por meio sucro, um pobre peão distância. Venho curtindo da estrada, de tanto encurtar distância, respeitando a minha estampa, com amor pela querência. Sou feito de boa pique, com Rio Grande na consciência.
Estamos passando um forte período de estiagem. É nessas horas que você e toda a comunidade devem colocar em prática o consumo consciente da água. Comece regulando as válvulas de descarga e fique de olho em vazamentos e torneiras pingando. Economizando juntos, teremos água para todos. Seja responsável, faça a sua parte. Corsan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$150 mil em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap. Steel.
Ninguém conhece melhor a terra e suas necessidades do que quem nasceu dela. E o Sicredi está pronto, com atendimento próximo, exclusivo e especializado no agro, com recursos para apoiar, incentivar e dar crédito à agricultura familiar da nossa região. Pequeno, médio ou grande produtor rural. Especialista que nasceu do agro só tem um, e você já sabe quem é. Sicredi Pioneira RS.
A Casas Palharim quer te ajudar a realizar o teu sonho e fazer parte da tua história de felicidade. Nós prezamos pelo conforto e qualidade em cada detalhe. Venha conhecer o nosso showroom, decorado e equipado para encher os olhos de toda a família. Nós entregamos ambientes acolhedores e temos condições facilitadas. Casas Palharim, construindo histórias de felicidade. 3213-1179, na rótula da Avenida São Leopoldo, em Caxias do Sul. O Embrio, Centro de Reprodução Humana e Ultrassom da Mulher, tornou-se nestes 8 anos de atividade referência para casais que buscam o sonho da maternidade. Profissionalismo, ciência, ética e a busca incansável pelos resultados garantiram a alegria de mais de 700 famílias. Aqui os sonhos ganham vida. Saiba mais acessando embrios.com.br ou ligue 3701-2214. Bento Gonçalves.
Dentro de instantes, a Yara entra em campo. Enquanto isso, estamos aqui com o técnico da seleção de hortifrutis mais querida do Brasil. Professor, conta pra gente qual o segredo para garantir o melhor rendimento em campo.
Bom, o segredo tá na nutrição. No ano passado, a gente trabalhou duro para garantir um bom rendimento. Treinamos muito e nesta temporada vamos abrir o jogo e compartilhar conhecimento técnico. Fiquem ligados nos canais da Yara.
Valeu, professor. Falou e disse. Acesse yarabrasil.com.br/timegram.
Das 4h30 às 5h30, você ouve as principais notícias da tarde em um programa que movimenta a redação integrada de Gaúcha ZH.
Chamada Geral, segunda edição, às 4h30 da tarde, com Andressa Xavier.
O tempo chega e nos leva à mocidade, revelando uma verdade. Mesmo sem dizer que a vida vale a dimensão de um momento, pois desde o nascimento começamos a morrer, mas a experiência me mostrou outro caminho, e de mansinho sussurrou novo argumento. é possível viver.
7:17, de volta com o Gaúcha Hoje, repassando as temperaturas aqui na região: Caxias, Farroupilha e Gramado com 18 graus, Bento Gonçalves agora com 19, Canela 17 graus. Para quem está no litoral, Arroio do Sal neste momento com 23 graus. Olha, nos últimos minutos aqui o céu começou a abrir na área central da cidade. Eu fui para o intervalo dizendo que o sol tentava aparecer de forma tímida e que o céu seguia encoberto. E agora já dá para ver um pouco de céu azul aqui no centro de Caxias do Sul e o sol aparecendo com mais força. Círculo, você transfere seu plano, paga 10 meses e leva 12. Consulte o regulamento, ligue 3013-9777 e saiba mais. Panvel, para curtir bem o verão. E conte com quem faz a diferença na sua vida financeira e na sua comunidade. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Os ouvintes participam pelo WhatsApp 99690-1220. Podem mandar informações desse amanhecer de terça-feira aqui em Caxias do Sul e também na região. Também podem contribuir com opiniões, né, informações que estejam ocorrendo nas ruas aqui para compartilhar com os nossos ouvintes. 7:19, estamos na linha hoje para conversar com o presidente do SAMAI, Idair Mosquen, para conferir, né, o que se espera aí da gestão à frente da autarquia ao longo desse ano, né, com a troca da administração municipal, também troca a administração do SAMAI. E eu começo, Idair Mosquen, perguntando justamente o que está no planejamento do SAMAI para 2020. Muito bom dia.
Bom dia, André. Bom dia, Flávia.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes da Gaúcha. É um prazer estar com vocês. E principalmente te falando sobre o SAMAI, essa autarquia que é pública, é de Caxias e tem muitas atividades para serem desenvolvidas neste ano de 2020. Né? Nós estamos, inclusive, são muitas obras que ficaram, inclusive, represadas há algum tempo, né? Nos últimos anos, nós não tivemos assim, obras significativas pelo SAMAI, mas eles estão assim, desembocando aqui, ou chegando justamente nesse ano de 2020, com muitas obras. Né? Nós lançamos já algumas, né? o centro de reservação ali da região de São Vitor Coab, que atende o Paiquerê, o Santa Corona, inclusive para fazer a substituição de toda aquela rede da Avenida Maurício Seráscio Sobrinho, que vem se rompendo seguidamente, né, uma rede antiga. Nós temos também obras que se iniciaram aqui, a adutora do Diamantino até a Universidade de Caxias do Sul, resolvendo aquele antigo problema de sempre que falta energia elétrica, o primeiro bairro a faltar água é o bairro Petrópolis, né? Isso vai ficar definitivamente solucionado nos próximos meses, né? Temos também a adutora lá de Santa Bárbara sendo construída, sendo instalada para atender toda aquela região ali de Santa Bárbara, aquela região das empresas. Temos também aqui as obras de colocação e instalação do sistema cloacal separador absoluto aqui no bairro Salgado Filho. Teremos brevemente na Vila Hípica, aqui no Jardim América.
Essas todas eram obras que já estavam no planejamento, mas não haviam iniciado.
São obras que estavam no planejamento desde o ano de 2015, 16 e 17, 18, 19, que devia ter sido resolvido, não aconteceu, né? Elas estão efetivamente, a determinação dessa nova gestão é fazer as obras que precisamos fazer. André, também nós temos, e Flávia, a grande obra deste ano de 2020, que está em processo licitatório, que vai atender justamente toda a região oeste de Caxias do Sul, que é a ampliação e a construção de uma nova ampliação e a reforma, inclusive, da EPA Celeste Gobato, a Estação de Tratamento de Água Celeste Gobato, que fica ali no bairro Pioneiro. É uma obra gigantesca, né, de mais de 30 milhões de reais, né, e que vai, de forma muito significativa, melhorar em muito a distribuição de água aqui para Caxias do Sul. Veja que ainda nós estamos trabalhando num sistema bastante antigo, o próprio pessoal ali do bairro São José reclama ainda muito dos efluentes que são oriundos da estação, mas isso são todas coisas que depois de instalado, essa vai ser uma das primeiras estações automatizadas aqui da nossa cidade de Caxias do Sul, e eu tenho convicção absoluta que Caxias do Sul vai aplaudir para essa grande obra de melhoria, de distribuição de água, de tratamento de fluentes aqui da própria estação, e vai melhorar muito também em termos de qualidade, que são águas oriundas aqui da Maestra e do sistema da UBO, que vão se interligar, fazer todo o tratamento ali no bairro Pioneiro, né, desativando, transformando a ETA Borges de Medeiros numa espécie de museu da água, né, e justamente fazendo todas aquelas atividades que servem para a memória da autarquia.
O senhor disse que
só para informar, temos também a adutora de Vila Seca, Fazenda Souza, e também a preparação da adutora de Fazenda Souza em direção ao novo aeroporto, que já estamos planejando, né? E além de todas as outras atividades de melhoria e de melhoria contínua que nós queremos fazer em todo o sistema.
O senhor disse que a determinação é fazer as obras que são necessárias. Como está o caixa do SAMAI para fazer essas obras?
Olha, o SAMAI, ele, veja, muito bem importante colocar isso, que as obras não aconteceram, certo? Nos últimos 3 anos, principalmente. Então, não houve, digamos assim, a aplicação desses recursos. Então, o SAMAI fez um caixa importante, mas nós temos que recuperar este ano de 2020 e fazer todas, exatamente todas as obras que não foram feitas nos anos anteriores. Então, nós estamos falando de um orçamento parcialmente, né, não aplicado nos últimos anos, e de um novo orçamento a ser, digamos assim, implementado a partir do ano de 2020. Então, do ponto de vista financeiro, a autarquia tem os seus investimentos absolutamente e os seus recursos absolutamente sob controle, mas nós entendemos que essa questão toda, até eu diria, populismo, demagogia, nos últimos anos não se fez sequer o reajuste da inflação. Então são coisas que nós estamos ainda procurando entender. Hoje mesmo eu tenho reunião da diretoria e da Comissão de Gestão e Planejamento do SAMAI, para que a gente possa compreender quais são as ações que nós temos que tomar daqui para frente.
Pois é,
então,
falando...
São muitas obras a serem feitas, né? E então, nós temos que estudar da melhor maneira possível para não prejudicarmos essa autarquia nos próximos anos por dificuldades financeiras por deficiência de gestão.
Pois é, falando justamente, né, na questão do reajuste, foram alguns anos, né, em que não houve o reajuste da água, né, se permaneceu ali, se congelou a tarifa, podemos dizer assim. Deve ocorrer, então, um reajuste para 2020?
Olha, André, isso é uma resposta que nós estamos estudando, né, a equipe de gestão está sempre diuturnamente se encontrando, se reunindo. Nós retomamos aqui dentro da autarquia aquelas práticas de gestão, aquelas práticas de que fazem com que as pessoas participem das atividades da empresa. Então, essa resposta ainda está em estudo, né? Porque nós não podemos dizer o seguinte: congelamos a tarifa, mas ao mesmo tempo não fazemos as obras. Então, são muitos problemas que tivemos no decorrer dessa gestão passada, em que se economizou, não... Se fez caixa, mas não se fez obras. Então, é muito complicado, e essa resposta, nós temos aqui nos servidores do SAMAI uma equipe altamente qualificada, responsável, e vamos estudar isso da melhor maneira possível. Ainda não temos a resposta para passar para a comunidade, mas tenha certeza de uma coisa, André e Flávia: nós queremos atuar de forma responsável e procurando atender da melhor forma possível e da forma mais justa, né? O próprio prefeito Cassina diz: o meu medo é cometer injustiça, né? Então, nós não queremos cometer injustiças na forma de administrar o SAMAI, e essa forma é uma forma extremamente responsável e com discussão prévia com a comunidade.
Mas vocês têm um prazo para dar essa resposta à comunidade que espera tão ansiosamente, pelo reajuste da água, saber quanto é, se vai ter, enfim, vocês têm um prazo para essa decisão?
Olha, nós não temos prazo ainda, nós estamos ainda em processo, e se eu mostrar aqui toda a quantidade de processos, sem definição, sem encaminhamentos, né? São muitos processos ainda, são muitos problemas que não foram solucionados, talvez, digo eu, pela falta de experiência de gestão pública de algumas pessoas, né? E nós temos, Flávia, sim, prazos para responder, mas não tem um prazo determinado, definido por lei, que diga que nós temos que resolver isso imediatamente. Nós vamos tomar a ação mais responsável possível para com o fornecimento de água e para com a autarquia do município de Caxias do Sul.
E de quanto é o valor disponível em caixa hoje no SAMAI?
Como?
Quanto que é o valor disponível em caixa hoje no SAMAI, né? Tu disseste que é tem um valor importante ali. Quanto que é esse valor?
Bom, esse valor é um valor que ele é importante, mas veja bem, nós só vamos ter desembolsos, né, de milhares de reais nas inúmeras obras que estão acontecendo, né? Então, o orçamento do SAMAI hoje está com aproximadamente 200 milhões de reais, mas são todos recursos já empatados, empenhados para as obras que vão acontecer dentro deste ano, né? São muitas as obras e, principalmente, André, chama a atenção de você também, Flávia, e da comunidade de Caxias do Sul, nas obras de esgotamento sanitário. A principal visão que o SAMAI vai ter que ter é com a instalação das redes separadoras absolutas, né? Esses recursos já estão comprometidos, mas nós precisamos pensar o futuro de Caxias do Sul. Veja que, enquanto a maioria dos municípios do interior sofrem com falta d'água, com falta de recursos, nós estamos absolutamente, com relação aos nossos recursos hídricos, com a situação absolutamente controlada.
A decisão sobre o valor da tarifa vai ser uma decisão estritamente técnica ou vai ser uma decisão também política?
Não, a decisão ela é totalmente técnica. Nós não podemos, se fosse fazer uma decisão política, nós teríamos que simplesmente repetir o que se repetiu nos 4 anos. Não se aplicou nem sequer a correção inflacionária, mas também não se fez obras. Então isso é demagogia. Não se economizou, não se fez absolutamente nenhuma obra importante no município de Caxias do Sul nos últimos 3 anos. Nós estamos aqui travados pela falta de decisão e de gestão. Nós estamos com uma briga interminável com relação ao direito de passagem das redes. E diga-se passagem que ali da gravidade ninguém revoga. Então nós temos que passar as redes onde é possível passar e não nos locais em que as pessoas entendem que não vai prejudicar. O interesse público, Flávia, está acima de qualquer coisa. Não são decisões políticas que vão definir essa situação, mas sim decisões técnicas, e elas serão tomadas oportunamente.
Flávia, por favor.
Mas falando em questões políticas, o senhor fica no cargo até o final do ano?
Bom, são situações que nós estamos discutindo, né, com o prefeito Cassina, né, são decisões não tomadas ainda, mas fiquem tranquilos, nós estamos atuando de forma responsável, determinada, para colocar a autarquia nos trilhos, né, e fazer com que a equipe de que está aqui, os servidores, se sintam bem e absolutamente comprometidos com o desenvolvimento e com a qualidade do serviço do SAMAI na cidade de Caxias do Sul. E veja que tem muitas pessoas, inclusive, que reclamam: ah, mas é obra do SAMAI. Muitas das obras, a maioria delas, a quase que absoluta da maioria, não é de responsabilidade do SAMAI. Muitas vezes o pessoal quebra a rede, o pessoal enxerga o carro do SAMAI fazendo o conserto da rede, mas são obras, muitas vezes particulares, muitas vezes das próprias órgãos aqui do município de Caxias do Sul, e que tem essa responsabilidade de fazer a correção, então, desses reparos, né? Então, o SAMAI, nesse aspecto, é absolutamente responsável e procura ser pontual nas suas questões. Obviamente que nós somos humanos e falhamos também, mas queremos transformar a autarquia numa autarquia de excelência, podemos comparar a nossa autarquia Samai de Caxias do Sul pública com qualquer organização a nível nacional ou talvez até internacional.
Com relação aos investimentos, né, as obras que você citava ao longo da entrevista, Mosquen, nos últimos anos o Samai foi o responsável pela construção do Ecoparque aqui de Caxias do Sul. Começou no fim de 2016, por ser uma área ali de bacia de captação, o município optou naquele momento em deixar a obra a cargo do Samai porque tinha mais caixa, né, tinha capacidade financeira para a realização dessa obra. Houve algumas mudanças no projeto, né, uma redução de alguns itens ali para baratear um pouco esse projeto, mas ali um ponto, né, que chamou até atenção foi a construção ali do tanque batismal e tudo mais um pouco antes da inauguração. Queria saber do senhor qual a sua visão a respeito do Samai ter assumido essa obra, que não é uma obra de saneamento ou de abastecimento, e o que se prevê para o Ecoparque, né? Esses pontos que foram retirados devem ser construídos no futuro, quer dizer, desse ponto de vista de gestão dos recursos e da demanda de investimentos, como a sua gestão do Samai enxerga o Ecoparque?
Olha, o Ecoparque ele foi exatamente contratado pela minha pessoa no ano de 2016, quem assinou os contratos de construção do Ecoparque fui eu, né? E é uma obra importante para a cidade de Caxias do Sul. O Ecoparque, a previsão é que seria um dos maiores parques do país, talvez o terceiro. E os investimentos que lá foram feitos, não é que foi trocado a objeto, o desvio de recursos do Samai para aquela obra, não. O Samai se mantém absolutamente ligado ao Ecoparque pelo fato de ser uma bacia de captação, o entorno todo é uma bacia de captação, é as margens da represa e o Dalbó, o Complexo Dalbó, as represas São Miguel, São Pedro e São Paulo, ainda exerce um papel importante, o tanto que já houve interligação com a adutora de água bruta lá pro Bairro Pioneiro, para Celeste Gobato, ainda não está em operação, mas vai entrar. E o Samai tem uma responsabilidade, junto com a Secretaria de Obras, de sanear a cidade nas redes de macro e micro drenagem, como também, né, em todas aquelas outras obras que dizem respeito à recuperação da cidade de Caxias do Sul, por obras de saneamento realizadas. Isso é lei, isso é responsabilidade. Nós atuamos pela lei e pelo convênio. O Ecoparque, veja que foi uma obra importante, ele foi cortada a realização de muitas obras que serão feitas lá. Obviamente porque o prefeito Daniel Guerra não tinha interesse, ele queria inclusive suspender naquele momento a construção do Ecoparque. Veja que depois o convenceram que ele deveria ser construído. Mas foram retirando uma série de equipamentos que lá seriam instalados.
E esses equipamentos devem ser acrescentados?
São estudos que nós estamos fazendo para um futuro próximo, né? No momento, o Ecoparque permanece do jeito que está. Nós vamos, inclusive, implementar algumas ações. Obviamente que essas ações são de total responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas o Samai não perde o contato, porque aquilo é uma bacia de captação. A gente sempre recorda que se utilizar da represa para banhos, né, é inapropriado, né? Mas entendemos que nós deveremos, a partir de agora, estudar de que forma nós vamos fazer essa administração. Nós, com certeza, iremos buscar algumas parcerias, sei lá, criar uma espécie de praça de alimentação, melhorar o sistema de fornecimento de água potável para o pessoal beber, né? Como também uma série de outras parcerias em que a gente oferece o serviço e pede uma contrapartida dessa pessoa que vai executar o serviço na manutenção do Ecoparque. Então, eu entendo que o Ecoparque precisa ser autossustentável. Por que não, e aqui eu estou apenas antecipando um possível pensamento, né, a exploração por pedalinhos, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa de vela, objetivando, e eu estou antecipando até para que a comunidade pense, as propostas que estão vindo são muitas, né? Para que as pessoas pensem de que forma a gente vai utilizar aquele manancial, respeitando a sua condição de ser um manancial que atende a, é a nossa fonte de água aqui do bairro centro da cidade, né, dos bairros centrais, né? Então nós precisamos sim fazer essa discussão interna da administração, mas também que a comunidade se aproprie desse equipamento, que diga-se passagem, mesmo que com tudo que foi retirado, praticamente o custo aplicado foi um pouquinho menor do que estava projetado, né? Mostrando que possivelmente tenha tido algum problema de planejamento, mas nós entendemos sim que o ecoparque precisa ser melhorado, ampliado, para atender ainda mais a população de Caxias do Sul. E olha como é bonito ver 4, 5 mil pessoas se reunindo naquele local nos finais de semana. Mas quem... O poder público tem essa responsabilidade de oferecer esses espaços atrativos para a comunidade de Caxias do Sul.
Estamos em cima da hora, mas chegaram muitas perguntas de ouvintes, a gente não vai conseguir repassar todas, mas queria repassar ao menos uma delas. O Thiago está perguntando se há algum projeto para a constante falta de água em Galópolis para sanar esse problema.
Sim, existe sim. Veja que é importante dizer que Galópolis bebia água de poços artesianos. Os poços começaram a apresentar problemas, inclusive uma intermitência na possibilidade de extração dessa água dos poços. Galópolis, sim, nós instalamos já a partir do ano de 2016, o governo seguinte completou a obra, uma obra de 7 quilômetros, que leva a água aqui do centro da reservação da Zona Sul, aquela caixa metálica vitrificada parafusada do lado da escola Olga Maria Kaiser, até Galópolis, uma rede de mais de 7 quilômetros. Nós estamos sofrendo um problema atualmente, mas está praticamente resolvido, de calibragem do sistema. Como a pressão é muito alta, porque Galópolis está muito abaixo, a rede tem se rompido seguidamente. Nós estamos tomando todas as medidas para que esse problema não aconteça mais. Praticamente ele está solucionado. Mas nós vamos, em breve, já instalar naquele local, logo acima de Galópolis, né, na estrada em direção à Terceira Légua ali, um centro de reservação para fazer a calibragem do sistema e para reduzir as pressões. Então, esse que é o problema que nós estamos vivendo atualmente, mas eu afirmo, estamos absolutamente comprometidos com a comunidade de Galópolis e queremos, Thiago, que esse problema ele não se repita. Se repetiu nesses últimos dias, mas acredito que a partir de agora, e vou fazer um monitoramento, inclusive, diário, nós vamos implantar todo o sistema supervisório para não termos mais esse problema ali no bairro de Galópolis. Isso eu considero um fato já resolvido, estamos fazendo a calibração do sistema e brevemente a comunidade de Galópolis não vai mais reclamar com a falta d'água. Agora, Flávia, é importante, muita gente em Galópolis sequer tem o seu centro de reservação interna, a sua caixa d'água, que é importante para calibrar o sistema. Então, é nesse aspecto que eu chamo a atenção da comunidade. Você tem a sua caixa d'água para fazer a calibragem desse fornecimento? Se você tem, você nem vai sentir falta d'água. Só sente falta d'água quem tem a ligação direta. E é nesse aspecto que eu peço para o pessoal ter um pouquinho de resiliência, porque Galópolis vai ficar realmente bem com esse fornecimento que nós estamos preparando.
Nós temos muitos assuntos para tratar, né, a respeito do abastecimento de água e do saneamento aqui da cidade da Irmosquém, mas infelizmente nosso tempo terminou. Esperamos ter uma outra oportunidade aqui para tratar desses assuntos. Então te agradeço, da Irmosquém, presidente do SAMAI, que falou aqui um pouco do que está previsto ao longo deste ano nessa área, né, de saneamento aqui de Caxias do Sul. Um bom dia, muito obrigado, Idair Mosquen.
Obrigado a você, André, a você, Flávia, a todos os ouvintes da Caxias. Muito bom dia.
Bom dia. 7:41, intervalo, já voltamos.
Abra teu peito, parceiro, que o tempo nos cede a vez. Afina a viola da alma, demonstre tua altivez. Vamos cantar nossa história, que a ferro e fogo se fez. Reverenciando os caudilhos, heróis de 93. Mas quem é esse gaúcho que acaba no tubiano, chapéu preto, pala o vento, açoitado de mim?
Hora certa, Sindiserve. Resistir, conquistar e avançar.
7h42.
É tempo de verão na sede campestre do Sindiserve. Logo ali, em Fazenda Souza, em meio à natureza, os servidores municipais têm à sua disposição um espaço de lazer totalmente revitalizado, com piscinas aquecidas, churrasqueiras, salão de eventos, galpão campeiro, quadras esportivas e áreas de camping. Servidor e servidora, faça parte do Sindiserve e aproveite seu clube o ano todo.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados, inclusive Hamlet. Ofertas especiais na marca Continental. Venha conferir. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus.
Gaúcha, a fonte da informação.
Comece o ano acelerando o Renault Zerinho da DR Sul. Confira! Quid completo, com entrada de R$ 1.990 e saldo em 60 vezes de R$ 895. Novo Sandero completo a partir de R$ 42.990. Consulte condições em uma DR Sul Renault perto de você e aproveite no trânsito de sentido à vida.
Casas Palharim quer te ajudar a realizar o teu sonho e fazer parte da tua história de felicidade. Nós prezamos pelo conforto e qualidade em cada detalhe. Venha conhecer o nosso showroom, decorado e equipado para encher os olhos de toda a família. Nós entregamos ambientes acolhedores e temos condições facilitadas. Casas Palharim, construindo histórias de felicidade. 3213-1179, na rótula da Avenida São Leopoldo, em Caxias do Sul.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens. Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$ 150.000 em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap.
Steel.
Estamos passando um forte período de estiagem. É nessas horas que você e toda a comunidade devem colocar em prática o consumo consciente da água. Se for viajar, feche o hidrômetro e evite o uso de grandes volumes, como o de piscinas plásticas. Economizando juntos, teremos água para todos. Seja responsável, faça a sua parte. Corsan e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Gauchada. Começa a grande festa, começa a grande rodeio. É festa que...
Agora 7h45, 15 para as 8 da manhã desta terça-feira. Céu azul agora em Caxias do Sul. Tempo abriu mesmo, faz 18 graus aqui na cidade. Farroupilha, Bento Gonçalves, 19. Gramado e Canela também com 18 graus. Vamos saber então como fica o tempo, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa terça-feira a todos. E uma expectativa de um dia de tempo seco, com temperaturas agradáveis de manhã cedo, está quente, é verdade, mas nada muito forte, e a expectativa de manter para o período da tarde, entre a tarde e a noite, algumas pancadas de chuva em partes da divisa com Santa Catarina. Tem bastante nuvens no oeste, especialmente durante a tarde, mas provavelmente fique sem chuva ainda hoje por lá. Mas a gente tem aí, na maior parte do estado, uma terça-feira sem um pingo d'água. Então, a quarta-feira vai ter temperaturas maiores. E amanhã, entre a tarde e a noite, há uma expectativa de que a chuva se espalhe um pouco mais pelo estado. Não há, assim, uma situação muito favorável à chuva forte, pelo menos em vários prognósticos que a gente tem agora. Mas, em alguns, ainda continua mostrando uma chuva um pouco mais forte no norte do estado. Tendência, quinta-feira aí sim, todos os prognósticos seguem colocando, talvez não como um dia de muita chuva forte, mas o dia da semana que tem maior volume de chuva, quinta-feira. Sexta-feira, a chuva está indo embora, Provavelmente, madrugada de sexta ainda tem alguma chuva na Serra, no Planalto, no Alto Uruguai, essa parte junto à divisa com Santa Catarina. Sexta-feira, madrugada. Sexta-feira de manhã, a chuva vai embora. É tarde de sexta-feira de sol no estado do Rio Grande do Sul. Sábado com tempo bonito, domingo também, sol durante o final de semana, com temperaturas altas mais uma vez. Segue aquela expectativa de mais algumas pancadas de chuva na semana que vem. O que falta é a gente ver a intensidade dessas pancadas. Pelo jeito, não vai ser um mês de fevereiro que vai estar sobrando chuva. É um mês de fevereiro onde a gente vai ter a chuva. É, na média, talvez até um pouquinho menos, por isso que a gente tem que ficar muito atento a esta situação. De chuva, vai ter. O problema todo é a quantidade. Um abraço a todos. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigado, Cléo Kuhn. E agora vamos conferir as informações do trânsito para a rede Encomendas. Sua encomenda mais rápida, Flávia Noal.
Boas condições de tráfego nas principais rodovias da região. Em Caxias do Sul tem bloqueio na Dom José Baré entre Alfredo Chaves e Andrade Neves por causa de obras.
Já estamos na linha com o Ciro Fabris também para o seu comentário. As melhores oportunidades e ofertas é na DG Sul Chevrolet, que oferece o comentário de Ciro Fabris. Ciro, muito bom dia.
Bom dia, André. Bom dia, Flávia.
Bom dia, Ciro.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Eu só queria fazer uma primeira observação a respeito da entrevista do diretor-presidente Samai, da Hermosquem. Ele coloca algumas questões aí, ficou mais ou menos claro, né? Ele só não disse que haverá, sim, reajuste de tarifa, né? Na medida em que ele fez amplas considerações a respeito da não existência de reajustes nos anos anteriores e que isso acaba sendo prejudicial a investimentos, né? Só faltou a confirmação oficial, embora o presidente Samai não tenha dito que vai haver o reajuste.
E faltou saber quanto agora também, né, Ciro?
Exatamente. Mas, né, a gente faz essa leitura, mas evidentemente, né, precisa haver a confirmação oficial. Ele faz uma observação que é preciso observar com cuidado. Ele diz, não, a decisão é técnica. A técnica, de alguma forma, é alçada a uma condição soberana e não é. E não é. Evidentemente que o exame técnico precisa ser feito à exaustão, né? Até mesmo identificar. Existe uma defasagem no que se refere a recursos, talvez seja necessário aumentar a tarifa, o valor é tanto indicado por planilhas, né? Mas a decisão é política e toda a análise técnica acaba sendo submetida a uma decisão política. Vamos a dois exemplos. Em Porto Alegre, neste momento, o prefeito Nelson Marquesa Júnior se debate em relação à dificuldade da tarifa de ônibus. E o que ele está pensando? Em formas de subsídio para que consiga baratear a tarifa do transporte coletivo para fortalecer o sistema, porque senão esse sistema vai perder a concorrência com outras modalidades de transporte. E ele, em Porto Alegre, por meio de uma decisão política, ele estuda formas de barateamento dessa tarifa. Outro aspecto, outro exemplo. Em 2010, por ocasião da renovação da concessão de transporte coletivo, o então secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias, Vinícius Ribeiro, conduziu aquele momento optando e negociando com a empresa concessionária a não realização de aumento de tarifa, de revisão tarifária naquele ano, aproveitando que havia uma renovação de concessão, decisão política negociada. Então, só para deixar clara essa questão, porque às vezes, mesmo que haja uma demanda técnica, há uma situação de contexto da população, né? A população passa por algum tipo de dificuldade que exige uma decisão política. Então, só para a gente deixar clara essa situação, porque às vezes parece que a técnica é alçada ao topo, lá do pódio, né? E não é bem assim, ela é submetida, então, à decisão política. Evidentemente que atropelar uma decisão técnica tem seus riscos e é preciso encontrar uma solução de outra forma, mas as coisas são bem claras. É importante fazer esse registro. E outro registro importante, nós observamos agora no verão, em Gramado, isso está se transformando numa situação histórica, a falta d'água em Gramado, a gente sabe em Porto Alegre também, em dias de calorão infernal, que falta d'água, mas a gente não tem Aqui em Caxias do Sul é uma situação mais pontual. O problema da falta d'água não está entre aqueles principais problemas da cidade, né? É importante o Samai, sim, se qualificar por uma decisão política a partir do embasamento técnico, até mesmo com algum tipo de reajuste tarifário, se for o caso, para qualificar seus investimentos e garantir que o abastecimento da cidade seja cada vez mais aperfeiçoado. Mas eu queria tocar rapidamente num outro problema, André, para não deixar passar em branco essa situação, a vida na Avenida Itália, no domingo à tarde, envolvendo uma série de adolescentes que passaram por lá, promovendo uma espécie de arrastão. Não se sabe, não se tem notícias da questão de algum furto, mas sim um arrastão espontâneo, uma forma de expressão da parte deles, que foi uma expressão bastante preocupante, porque houve, segundo relatos, até mesmo agressões, né? Isso é um problema grave da cidade, grave, né? Que a cidade tem que parar e se debruçar. Nós temos aí notícias de adolescentes assassinados, nós temos aí essa ocorrência do domingo, a evidenciar que a juventude tem de merecer atenção das ações do poder público e dos órgãos competentes, que envolvem uma série de órgãos, que vão ser uma situação multidisciplinar, né? Porque não pode acontecer o que a gente viu. Envolve também órgãos de segurança, não tem exatamente relação com a estação férrea, é algo mais espontâneo na Avenida Itália. E outra coisa, a culpa não é do passe livre. Ah, vamos deixar bem claro isso. O passe livre é um instrumento que acaba produzindo benefícios a outra parcela da sociedade, que não tem aquele poder aquisitivo necessário para sair andando de ônibus o tempo inteiro. É uma questão de segurança pública e de ação voltada a jovens e adolescentes. É por aí que se trabalha esse problema. Problema sério, que precisa haver uma resposta da administração pública e dos órgãos competentes, André.
Pois é. Um abraço, Ciro.
Um abraço, até amanhã.
7h54, Círculo, você transfere seu plano, paga 10 meses e leva 12. Consulte o regulamento. Ligue 30 13 97 77 e saiba mais. Panvel, para curtir bem o verão. E conte com quem faz a diferença na sua vida financeira e na sua comunidade. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Intervalo, já voltamos.
Pensando em trocar de carro? Passe na DGSul Chevrolet. Olha essas ofertas. Onix LT por R$ 43.900. Tracker Premier por R$ 93.500. Prisma Joy por R$ 46.900. O novo Onix já está na nossa loja. Vem fazer um test drive. DGSul Chevrolet. Na rua Bento Alves, no bairro Cinquentenário.
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões Metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com dois horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
O Sicredi nasceu da terra e é por isso que valoriza muito quem é agro. Com um atendimento próximo e especializado, o Sicredi ajuda a levar mais tecnologia e lucratividade para o campo. Conte com o Sicredi e contrate serviços com segurança e transparência que incentivam a agricultura e impulsionam as comunidades. Especialista que nasceu do agro só tem um. E você já sabe quem é. Sicredi Pioneira RS.
Transfira seu plano de saúde particular ou empresarial para o Círculo e leve 12 meses de tranquilidade, pagando apenas 10. Isso mesmo, você leva 12 e paga 10. Transfira agora mesmo seu plano para a maior e mais completa estrutura de saúde da Serra Gaúcha e conte com abrangência nacional para urgências e emergências. Aproveite, pague 10, leve 12 e dê férias para o seu bolso. Venha para o Círculo. Ligue 30 13 9777.
Linha de jardinagem Steel, feita para quem faz com eficiência e aproveita as melhores vantagens.
Produtos em até 6 vezes sem juros. E na compra de produtos de jardinagem Steel, você ainda concorre a R$150 mil em prêmios. E para você aproveitar, roçadeira FS80 por apenas R$ 899. Vá até a loja mais próxima e garanta as melhores condições agora mesmo. Acesse ofertas.steel.com.br e confira o regulamento completo. Promoção autorizada Secap. Steel.
Está de volta o Outlet Nissan. Nissan Frontier S a partir de R$114.990. Nissan Versa 1.6 CVT com taxa zero, com entrada de R$1.000 e saldo em 60 vezes. Consulte condições na DR Sul e aproveite. Em Caxias, fone 3238-0555 e em Bento.
No trânsito dê sentido à vida.
R$7,57 de volta com o Gaúcha hoje para Círculo. Você transfere seu plano, paga 10 meses e leva 12. Consulte o regulamento. Ligue 3013-9777 e saiba mais. Panvel para curtir bem o verão. E conte com quem faz a diferença na sua vida financeira e na sua comunidade. Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Vamos agora falar de esporte. O Eduardo Costa traz as informações do Caxias e o Marcelo Rocha as informações do Juventude para DR Sul Nissan. Está de volta o Outlet Nissan na DR Sul. Aproveite!
Após o empate em 1-1 com o São José no estádio Centenário no último domingo, o Caxias volta a campo amanhã à noite em São Leopoldo, no estádio Cristo Rei, contra o Aimoré, pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho neste primeiro turno. O técnico Lacerda, novamente, não deve contar com o centroavante Gilmar. O jogador sente dores no tornozelo, foi desfalque no confronto do final de semana contra o Zequinha, no empate em 1-1, e a tendência é que fique fora novamente. No confronto do final de semana, Juninho Potiguar foi utilizado como um falso 9 e o Bruninho atuou como extrema. No segundo tempo, João Paulo acabou entrando na equipe do Caxias e o Caxias melhorou seu desempenho. O técnico Lacerda vai testar isso no seu último treinamento hoje à tarde. Ingressos para o confronto de amanhã no valor de R$60. Com destaques do Caxias, Eduardo Costa.
O Juventude enfrenta amanhã às 8 da noite a equipe do Novo Hamburgo pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O técnico Marquinhos Santos, que deve manter a formação que venceu o São Luís no último domingo pelo placar de 3-1. Até porque o lateral esquerdo é o Tinho e o meia Renato Cajá, jogadores que desfalcam o Juventude desde a primeira rodada, eles não vão ter condições para essa partida. Os atletas com lesões na coxa vão ser reavaliados pelo departamento médico entre quinta e sexta-feira para terem condições de atuar daí na Copa do Brasil, no jogo que acontece dia 5 de fevereiro contra o Coruripe. A expectativa do departamento médico é que os atletas na sexta-feira sejam avaliados positivamente, tenham um período de recuperação e por isso a tendência é que também não atuem contra o Pelotas no próximo fim de semana e aí depois tenham essa condição para jogar no confronto em Alagoas. É jogo único na Copa do Brasil e por isso a necessidade do máximo de força possível do Juventude para conseguir esse resultado positivo nesse primeiro confronto do Campeonato Nacional. O técnico Marquinhos, que com a situação do Eltinho e também do Renato Cajá, deve manter o Felipe na lateral esquerda e também o Pedro Ken no meio campo. Com as informações do Juventude, Marcelo Rocha.
Obrigado, Marcelo Rocha e Eduardo Costa. Esporte no Gaúcha hoje para a Bonatec Rodas e Pneus. Na Bonatec tem o pneu que você procura. 8 horas, Gaúcha hoje vai ficando por aqui. Flávia Noal, bom dia.
Muito bom dia, André. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje chegou muita mensagem aqui na nossa participação do ouvinte no 99690-1220. Não conseguimos ler todos, mas quero encerrar mandando um abraço para todos os que participam conosco aqui todos os dias e até mais.
WhatsApp sempre aberto para os nossos ouvintes. Voltamos às 11 horas no Chamada Geral. Um grande abraço a todos. Até mais. Encerramos com a nossa trilha sonora com as músicas dos festivais do Rodeio de Vacaria.
Cochonilho mouro, um sol de ouro pinta o meu Rio Grande, no olhar da prenda meu maior tesouro. Um sol de ouro pinta o meu Rio Grande, no olhar da prenda meu maior tesouro. Curucagá cantou lá nos pinhais, viver em Vacaria é bom demais. Curucagá lá nos pinhais, viver em Vacaria.
Eu vejo o mundo lá do morro agudo, a vila velha, o coração da serra, alma viriba, serra e botocudo.